estamos começando mais um Central da Resenha, apresentado por mim, Miguel Augustus. E hoje estou aqui juntamente com a...
Isabela, boa noite, gente!
Junto com a...
Thaís, boa noite!
E antes da gente começar o programa, vou pedir desculpas pra vocês, pra gente estar começando um pouquinho mais tarde, mas é porque a gente teve uns probleminhas técnicos aí pra poder iniciar a transmissão, tá? E antes da gente começar com a nossa editoria de cidades, está fazendo 27 graus aqui, esqueci desse detalhe importantíssimo. Então, tá calor. E assim, como é que foi o caminho pra cá?
Tá... Bem abafado,
tava
né?
Tava bem abafado também,
tá.
Né?
Tá tipo assim, tá calor, mas tá frio, depende, né?
Às vezes, mais pra noitezinha assim, eu vou usar um casaquinho.
Ah, eu também. Tô nessa mania de vir de cropped, aí fica do cavaco.
E então, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Central da Resenha. Se você consegue acompanhar a gente, assista-nos ao vivo no YouTube. E se você não consegue, você pode assistir depois no Spotify. Então, vamos começar com o caderno de cidades. Roda minha vinheta aí, Marinhos. E o nosso repórter Felipe de Paula, ele vai trazer pra gente... sobre a requalificação da Rua Sapucaí. Muito boa noite, Felipe.
Boa noite a todos os ouvintes do Central da Resenha. E trazendo os principais destaques da cidade de hoje, foi publicada no Diário Oficial do Município, nesta quarta-feira, a obra de requalificação da Rua Sapucaí, no bairro Floresta, região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com a divulgação da Prefeitura de Belo Horizonte, a reforma custará cerca de 4,65 milhões e a execução será feita pela Contato Engenharia, vencedora da licitação. As obras serão supervisionadas pela SUDECAP, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, e a data para o começo das alterações ainda não foi informado. A obra faz parte do programa Centro de Todo Mundo, que busca a requalificação do centro, tornando uma região mais de oportunidades de trabalho, moradia e lazer. O objetivo da obra na Rua Sapucaí é preservar e fomentar o espaço urbano no potencial cultural, turístico, gastronômico e patrimonial. As obras de requalificação prevêem o acesso reduzido de veículos e uma apropriação mais adequada ao uso do espaço por visitantes e moradores. O edital disponível no site da PBH demonstram que os 600 metros de comprimento por 16 de largura da Rua Sapucaí, no trecho compreendido entre as avenidas Assis Chateaubriand e a Avenida do Contorno, receberão uma arborização e um paisagismo, uma arquibancada e um mirante, mobiliários de banco e cestos coletores de metálicos, adequação do sistema de drenagem, implantação de ciclovia bidirecional e passagem de pedestres e uma pavimentação de um plano único entre dois passeios, ladrilho hidráulico e pedra portuguesa. E vocês aí do estúdio, frequentam muito a Rua Sapucaí?
Muito obrigado, Felipe. Eu fico feliz em ouvir uma notícia dessa, né, de que vai haver essa urbanização. A Sapucaí, para mim, ela já é um point, assim, um patrimônio de Belo Horizonte. É muito raro você escutar um Belo Horizontino que nunca foi na Sapucaí.
Ali é referência, né, vamos dizer assim,
ali,
né?
Ali é referência, com certeza. Por mais que você, às vezes, não entre em algum barzinho, em alguma coisa ali, pelo menos ficar na Rua Sapucaí. O Marins está aqui balançando a cabeça, mas o Marins não é de Belo Horizonte, né, Marins? Você não nasceu aqui. Então, assim, nós, originários belo-horizontinos, é muito tradicional.
Ele até pode não ter ido lá, né? Mas conhecer ou falar...
Exato.
Com
às
certeza.
Vezes, quem não foi, conhece, né? Eu só espero também que quando... terminar essas obras, né? As pessoas respeitem. Porque quem frequenta Sapucaí sabe que lá rola uma sujeirinha.
O vandalismo tá aí, né?
Uma falta de educação ali, de um lixo, de cigarro, de bebida, etc. Então, eu espero que eles saibam preservar e cuidar do espaço que eles estão fazendo isso pra gente, né? Eu vi, inclusive, umas fotos na época quando saiu... parecia assim, até livro de história, quando faz aqueles desenhos utópicos, sabe? De um pessoal sentado na graminha, fazendo um piquenique, assim. Então, vamos aguardar pra poder ver, né? Obra de prefeitura sempre demora, então... Eu acho que a gente vai observar isso ao longo do tempo.
Acompanhando aos poucos, né? A gente vai vendo a melhoria.
Exato. E agora o Felipe ele vai falar com a gente sobre os novos pontos de vacinação contra a gripe em Belo Horizonte.
E ontem, terça-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte divulgou novos pontos de aplicação da vacina contra a gripe. Além dos 152 postos de saúde presentes em Belo Horizonte, a Prefeitura divulgou mais 3 locais específicos para se tomar a vacina. O primeiro é na Aberta Saúde, que fica na Avenida Bernardo Monteiro, 831, no bairro Funcionários, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 4h30. O segundo ponto para se tomar a vacina é no SEM Ipiceng, que funciona na Avenida Domingos Vieira, 488, no bairro Santa Efigênia. E o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 ao meio-dia, e depois retorna das 13h30 às 6h. O outro ponto para se tomar a vacina é no Núcleo Estelante Saúde BH, que fica na Rua Paulo Piedade Campos, 330, no bairro Estoril. E o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e depois das 14 às 5 da tarde. A vacinação continua em todos os postos de saúde de Belo Horizonte e alguns locais específicos, como na Faculdade Kennedy, no bairro Prado, no Centro Universitário UniBH, no Buritis, e na Faculdade Universo, no bairro Nova Floresta, além do Via Shopping, que funciona no Barreiro. A lista de quem já pode tomar a vacina está disponível no site da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas em destaque são as gestantes, crianças com idade de 6 meses a 5 anos, os povos indígenas, trabalhadores da saúde, os caminhoneiros, os trabalhadores dos transportes rodoviário coletivo, os trabalhadores portuários e os funcionários de sistema de privação de liberdade.
Muito obrigado, Felipe. A lista é longa, né, das pessoas que já podem tomar a vacina.
Graças a Deus, né?
Mas assim, então se você conhece alguma pessoa aí, você conhece alguém que seja funcionário do público de saúde, que ele falou mais, transporte?
Os trabalhadores, enfim, né, que ele foi falando.
Mas se você conhecer alguém, você chega nessa pessoa e fala, olha, fulano, vá lá tomar sua vacina. Eu não conheço ninguém. Então, o que a gente pode fazer é compartilhar a notícia e conscientizar as pessoas a procurar a vacina, né? A vacina é uma conquista, né?
Ainda mais agora, né? Depois do Covid, qualquer ato de vacina assim, a gente já fica bem atento, né? Vamos lá, vamos.
Exato. Principalmente que é gratuito, né? E pelo que o Felipe contou pra gente, tem em vários lugares, em vários pontos de Belo Horizonte. Então, assim, não tem desculpa.
Exatamente.
Pra poder não ir tomar a vacina, né? Vamos aguardar pra quando chegar a nossa vez. Espero. E agora o Felipe ele vai falar a última notícia com a gente sobre a atualização do suspeito que agrediu a ex-namorada com uma barra de ferro em Belo Horizonte. Quem trouxe a notícia pra gente da última vez foi a... Eu esqueci o nome dela, mas foi na segunda-feira. Então conta pra gente a atualização, Felipe.
E para finalizar os destaques de hoje, Marcelo César Ferreira, o suspeito de espancar a ex-namorada com uma barra de ferro na manhã de sábado, foi preso preventivamente ontem, terça-feira. Em depoimento à Polícia Civil, o homem de 36 anos alegou que andava com um bastão na mão porque era ameaçado pela ex e pelo atual namorado dela. As imagens das câmeras de segurança mostram que Marcelo esperou a vítima sair do trabalho na manhã de sábado para atacá-la. A mulher de 42 anos foi agredida no meio da rua, no bairro Madre Gertrudes, na região oeste de Belo Horizonte. Ela teve o braço quebrado, além de diversos cortes e escoriações pelo corpo. De acordo com a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Belo Horizonte, a Ana Luísa Abreu, a vítima foi ouvida no hospital e pediu medidas protetivas em relação ao ex. E as investigações ainda continuam. Já o suspeito contou à polícia que teve um apagão e que não se lembra do que aconteceu, porém se recorda de ter jogado a barra de ferro no Rio Arrudas. O objeto foi encontrado por uma testemunha e vai passar por perícia. O suspeito da agressão e a vítima namoraram durante 9 anos e, segundo a família, as ameaças começaram há cerca de 3 meses, após o término do relacionamento.
Obrigado pela notícia, Felipe. Quem tinha trago a notícia na segunda, gente, era a Júlia. Me perdoe por não lembrar o nome assim de supetão. Mas é, achei um pouco suspeita essa fala de que ele tava só com uma barra de ferro na mão porque ele tava com medo dela e do atual, né? Mas é, ficamos contentes em saber que a justiça está sendo feita, né?
Inclusive, eu vi e ficava hoje passando, se não me engano, no balanço geral, né? Muito estranho, né? Ele falou que teve um apagão, não se lembrou de nada. Mas eu vi também ele falando sobre que ela tinha terminado com ele porque ele era viciado em jogo. Uhum. Aí que ele não aceitou o fim e cometeu isso, né? Que loucura, exato, né? Esse apagão dele.
Exato. Mas é, pelo lado bom, pelo menos encontraram ele, né?
E a justiça vai ser feita, né?
Assim esperamos, não é mesmo? E agora vamos passar para o nosso próximo caderno, que é política. Então solta minha trilha aí, Marinhos. Olha aí. Eu fiz promessa de política dizendo que a gente ia conseguir e conseguimos. E quem vai trazer as notícias pra gente é a nossa querida Isabela Marques.
Oi, gente. Hoje vamos começar falando sobre o Senado. O Senado aprova PEC que criminaliza porte de qualquer quantidade de droga. PEC recebeu 53 votos favoráveis e 9 contrários no primeiro turno, e 52 votos favoráveis e 9 contrários no segundo turno. O único partido a orientar o voto contrário foi o PT. O MDB liberou os senadores da bancada para votar como preferissem, e os demais partidos orientassem o voto favorável à proposta. A PEC é uma reação de parlamentos ao avanço do Supremo Tribunal Federal, o STF, e em julgamento que pode descriminalizar o porte de maconha em pequena quantidade para o uso pessoal. A discussão do STF, que foi paralisada em março e ainda não tem data para retornar, envolve justamente a lei de drogas e já tem 5 votos favoráveis à descriminalização.
O que você acha sobre isso, Isabela?
Então, acredito que é favorável, né? Mas eu acho que entra aquela questão, né? De que, como é que fala? Eles falavam que se a pessoa fosse pega com pequena quantidade, ela poderia ia ser... Como é que fala?
Presa.
Por conta de tráfico. Era só agora por questão de uso. E agora vai ser qualificado como se fosse tráfico, né?
É. O meu único ver é que a gente espera que isso se estenda a todos, né? Porque a gente acaba vendo muitas notícias de que às vezes tem uma pessoa aí que tem um nível de poder, às vezes é um filho de um ciclano de tal, e aí ok. Mas aí a gente vê um público aí mais marginalizado também tá, e aí a situação é outra, né?
Que entra a questão do preconceito.
Exato. Então, vamos aguardar as próximas notícias, mas que isso seja para todos, né? Que não seja mais um grau aí de preconceito. Enfim, qual que é a nossa próxima notícia?
Vamos lá. Punição à invasão em pauta de costume. Veja a proposta da oposição que terão prioridades de Lira. Sem prejudicar a agenda econômica, o presidente da Câmara, Arthur Lira, avisou aos líderes partidários que vai dar prioridade para as pautas de oposição nas próximas semanas. Uma reação ao governo depois do bate-boca com os ministros das relações institucionais? Uma dessas pautas é o pacote anti-invasão de terras e também projetos de áreas de costumes. Além das instalações de 5 CPIs simultaneamente, durante a reunião com líderes na residência oficial da Câmara, o presidente da casa deixou claro que, em sua opinião, está sendo retalhado pelo Palácio do Planalto, mesmo depois de ter aprovado todas as principais pautas apresentadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, disse ele, não vai mais aturar para evitar derrotas para o governo do plenário da Câmara. Está na mira do grupo do presidente da Câmara, também a derrubada de vetos do Lula ao fim da saidinha e a emenda de comissão, no valor de 5,6 bilhões. Lira tem garantido, por outro lado, que não vai sacrificar a agenda econômica, principalmente a regulamentação de reforma tributária. O recado do presidente da Câmara já chegou ao Palácio do Planalto. Líderes presentes ao encontro com Lira relataram ao ministro Alexandre Padilha o clima da reunião e a disposição dele em liderar as pautas da oposição a partir de agora, criando dificuldade para o Palácio do Planalto. Pelo que a gente está entendendo, falando que o Lira agora ele quer ter opinião. Ter punições severas, mas pela questão de essa questão de invadir terras, uhum. essas coisas afins.
Sim. É, a gente sabe que isso é um problema, principalmente para as pessoas indígenas, né? Dessa questão da invasão de terra. Então, assim, é um assunto muito delicado, mas a gente espera que... É o mínimo, né? Assim, principalmente com uma ênfase, né, nessas pessoas, elas são praticamente um patrimônio brasileiro, a cultura indígena. Então, assim, deixa quieto na terra deles, né? Povos originários, me perdoem pela palavra que eu usei, o correto é povos originários. Então, a gente espera que seja feito algo principalmente para esses povos, né?
Inclusive, ele falou da economia também, trazer uhum. a economia com isso e ter a melhoria disso, né?
Exato. Foi bem rapidinho hoje, mas porque...
Foi duas pautas só, básicas, para conseguir comentar sobre.
Não teve muitos acontecimentos. Mas um outro caso, gente, que inclusive rodou hoje o Twitter, se você tem um Twitter, mas que não entra em políticas, mas entra um pouco em cidades, foi o caso da mulher que levou uma pessoa morta para poder fazer um empréstimo em um banco.
Sim, eu não vi. Não tem Twitter, gente, desculpa.
O nosso repórter Felipe, ele tinha falado assim que se desse um tempinho para poder comentar, que ele não, né, não cabia na pauta de cidades, porque não foi em Belo Horizonte, né? Mas também não cabe em cultura, então a gente arrumou um espaçozinho aqui para poder comentar sobre.
Eu só acho inacreditável, só esse meu comentário.
Eu, no caminho pra cá, eu vi uma atualização de que a advogada da mulher, ela alega que ele estava vivo no momento em que entraram no banco. E que ele veio a falecer no banco, dentro do banco. Então, a gente não sabe ali ao certo o desenrolar dessa história. Mas chega a ser um pouco cômico, porque ele tá numa cadeira de rodas e aí, descrevendo um pouco do vídeo, pra quem não assistiu, as imagens são da câmera de segurança de cima dela e ela pega a mão dele assim e fala assim, assina aqui, e o cara tá morto.
E ela mandando
assinar. E assim, chega a ser um pouco cômico, mas também é muito bizarro. Mas a gente vai tentar trazer sempre as atualizações desse caso, porque, como eu disse, a mulher, a advogada da mulher, que eu não sei o nome, ela alegou que ele morreu no banco, que ele estava com vida no momento que ele passou da porta. Eu acho que tá até um trecho do vídeo que a mulher fala assim, não sei o que, ele abriu a porta, ela falou, abriu. Então, não sei, não sabemos aí, vamos acompanhar. Inclusive, também outro caso, né, uma atualização desse caso, na verdade, é que eles foram no shopping antes de ir no banco. Então, dá pra ver nas câmeras de segurança ali empurrando ele pela cadeira de rodas. Mas é...
Entra a questão, será que realmente ele morreu lá? Ou já não tava morto?
O que, né, tá rolando aí que ele já estava morto.
Sem condição,
antes,
gente.
Dele, inclusive, entrar... No banco, né? E aí ficou o questionamento, porque ela apresentava uma naturalidade muito grande ao fazer isso. Ela não apresentou nenhum nervosismo. No vídeo dá pra ver que ela tava sorrindo tranquilamente. E fica a questão do que ela tava esperando, né? Se ele tava morto, ela tava esperando que o quê? Que ele fosse dar uma vividinha ali pra dar uma assinada e depois...
Ou ela já tava com esse plano mesmo, tipo, né?
De quê? De ir pra cadeia? De viralizar? Não, talvez o pensamento dela fosse que o banco poderia liberar o empréstimo, que ela estava fazendo um empréstimo no valor de 12 a 17 mil reais, se eu não me engano. O Marinhos quer falar uma palavrinha.
Na verdade, ela já tinha feito o empréstimo e ela ia sacar o empréstimo. E de acordo com a equipe do SAMU que atendeu... Porque ela falou que ia chamar uma UPA pra atender ele.
Sim.
E ele estava morto. Aí eles acreditam que ele já estava morto há cerca de 2 horas. Antes deles chegarem.
A gente ainda não sabe muito bem se essas 2 horas talvez foi o tempo que ela ficou no banco, na fila, né? Porque é isso que ela alega, que quando ela trouxe ele até o banco, ele estava com vida. Mas enfim, vamos continuar. E pra dar uma suavizada no clima, pra poder trazer uma notícia... um pouco mais confortável de ser ouvida, nós vamos para o nosso caderno de cultura. Solta minha vinheta aí, Marins! E nós vamos ouvir agora sobre a final do BBB 24. E quem vai trazer as notícias pra gente, me perdoe, porque esqueci o nome novamente, é a Thaís Barbosa. Conta pra gente, Thaís.
Boa noite, ouvintes do Central da Resenha. A noite de ontem confirmou o favoritismo de Davi. O baiano foi campeão do BBB 24 e levou para casa o maior prêmio da história do programa. Mais de 2,9 milhões de reais. O gaúcho Matheus conquistou o segundo lugar e garantiu 150 mil reais. Já a amazonense Isabelle faturou 50 mil reais, ficando em terceiro lugar.
Muito obrigado, Thaís. Eu confesso que eu não acompanhei o Big Brother desse ano. As únicas coisas que eu vi era o que estava no Twitter. Mas parar para assistir nenhum episódio.
Confesso que eu também não vi, gente. E me julgue, eu não tenho Twitter.
Não.
Então eu tô bem desatualizada. Só vi que o Davi ganhou e que ele passou várias humilhações, mas também teve aquela, né? Que ele foi coitadinho, mas teve horas que ele fez de si de coitado, mas...
E eu acho que não é nenhum... Cabe aqui falar que só porque a gente não assistiu, talvez o BBB não seja tão popular assim, porque quando eu cheguei em casa, minha irmã estava assistindo e eu vi que teve, tipo assim, comoção nos estados dos participantes, igual, eu acho que essa Isabela, que ficou em segundo lugar, terceiro lugar, perdão, ela é de Manaus. E tinha, assim, uma comoção de pessoas. O Davi, ele é da Bahia e tinha um monte de gente. Tipo assim, tinha trio elétrico.
Sim.
Então, não cabe a gente falar, assim, que o programa não é tão popular assim. Porque ele continua sendo extremamente relevante. Oi? Thaís Batista. Então, eu não consegui acompanhar, mas... Parabéns, né, ao novo milionário, porque, se eu não me engano, o prêmio chegou quase a 3 milhões de reais.
Foi.
Então...
O Davi mesmo, minha mãe amou, né, porque a minha mãe é baiana. Então, ela acompanhou bastante por conta do Davi. Ele ter ganhado, parecia que foi ela que ganhou. Eu fiquei assim, gente, que é isso?
E só um adentro também, que as inscrições do BBB 25 já estão abertas. Então, se você aí tem um sonho, vá lá no G-Show, se eu não me engano, até abrir uma inscrição agora pra você fazer em dupla.
Vamos lá, Miguel?
Eu não tenho coragem no BBB, não, gente. Vou me desculpar. Mas essa eu vou estar passando no momento. Você pode fazer uma dupla tanto com seu irmão, amigo, primo. Não precisa de ter... Não é um grau específico. E a próxima notícia que a Thaís vai trazer pra gente é sobre... A turnê... Da Ana Canans canta Belchior. Conta pra gente, Thaís.
No próximo domingo, dia 19, a cantora Ana Canhas interpreta o repertório de Belchior no palco do Grande Teatro Semig Palácio das Artes. Além dos clássicos Como Nossos Pais e Sujeito de Sorte, a artista traz no repertório uma canção até agora inédita de Belchior, chamada Um Rolê no Céu, que foi dada de presente a ela pelos filhos do compositor. Os ingressos variam de R$ 45 a R$ 130 reais e podem ser adquiridos no site www.eventim.com.br ou direto na bilheteria do Palácio das Artes, na Avenida Afonso Pena.
Um evento aí para quem curte o MPB, não é mesmo? É muito bonito da parte dela prestar essa homenagem, né?
Acho uma gracinha.
Pro Belchior. E os ingressos estão aí à venda no Eventim, para quem tiver interesse. Eu achei um preço até ok, né? Assim, de 40...
Acessível.
Acessível, essa é a palavra. Obrigado. Inclusive, nós temos shows mais caros, né? Em comparação. Então, é um bom evento. E agora, a última notícia que a Thaís vai trazer pra gente. Ela não vai trazer pra gente. Acabou. Mas... Agradecemos a Thaís pelas notícias que ela trouxe até então. E agora nós vamos passar para o outro caderno, que é super badalado, que também é super comentado. Com ela, a nossa âncora, Laís Milagres. Solta minha vinheta e corta pra Laís.
Boa noite.
Hoje no caderno de esporte, Nadal é eliminado por australiano no ATP 500 de Barcelona. Rafael Nadal se despediu do ATP de Barcelona na Espanha. Nesta quarta-feira, o ex-número 1 do mundo foi eliminado do torneio pelo australiano Alex, que se classificou para as oitavas de final. Pela segunda rodada, Nadal foi derrotado por 2-0, com parciais de 7-5, 6-1 e 1 hora e 52 minutos de confronto. Outra notícia é a atleta de Lavras, que foi convocada para disputar o Mundial de Revezamentos, que pode dar vaga nas Olimpíadas. Ela foi convocada para disputar nos dias 4 e 5 de maio em Nassau, Bahamas. A competição vale vaga para as Olimpíadas de Paris, além do Mundial. A atleta também foi convocada para o Ibero-Americano, que acontece na semana seguinte ao Mundial, em Cuiabá, também na equipe de revezamento. Na Champions, o Bayern ganhou de 1-0 do Arsenal e quem vai disputar com ele na semifinal ainda não foi decidido, porque Real Madrid e Manchester City ainda está tendo jogo. Depois da prorrogação, a decisão vai ser definida por pênaltis. E no sorteio da Copa do Brasil, o Atlético vai enfrentar o Sport no dia 1º de maio. Agora, passando para o nosso caderno do Atlético, Daniele Camargos.
Boa noite, Central da Resenha. Vamos falar de Atlético Mineiro? Nesta quarta-feira, o Atlético Mineiro recebe na Arena MRV o Criciúma, às 8 horas, pela disputa da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times vêm de um empate na primeira rodada e buscam sua primeira vitória. No time mineiro, o volante Batalha foi expulso na partida contra o Corinthians e cumpre suspensão. Alan Franco é o principal nome para assumir a vaga. Com Palácios, Edenilson, Patrick e Bruno Fux lesionados, o técnico Milito deve optar por Everson, Saravia, Maurício Lemos, Gemerson e Guilherme Arana. Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes, Paulinho e Hulk para começarem a partida. Já o time visitante deve iniciar a partida com Alisson, Claudinho, Rodrigo, Wilker Angel, Miguel Trauco, Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel, Felipe Matheus e Marcelo Emers e Arthur Kaique. Paulo Filho apita o jogo e conta com assistência de Alessandro Matos e Carla Santana. O carioca Carlos Braga comanda o VAR. Aqui é Daniele Camargos e eu volto com vocês aí do estúdio.
Obrigada, Daniele. Boa sorte pro Atlético aí no jogo de hoje. Agora, próxima notícia sobre Galo Feminino.
Vamos falar de Galo Feminino? O Atlético Mineiro e o Cruzeiro se enfrentam pela 6ª rodada do Brasileirão Feminino. O jogo será realizado no Sesc Venda Nova no próximo domingo às 3 horas, sem a presença da torcida. As Vingadoras, que possuem o mando de campo da partida, vinham mandando jogos no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, com os portões abertos. No entanto, na tarde de hoje, o time alvinegro informou que o Sesc Venda Nova será o novo local de mando dos jogos do Galo Feminino. Segundo o time, a mudança foi feita visando uma melhor estrutura e logística para suas jogadoras. O estádio, porém, não possui laudo de segurança e, por isso, não pode receber torcidas. Dessa forma, o clássico de domingo será realizado com os portões fechados. Aqui é Daniele Camargos e eu volto com vocês aí do estúdio.
Obrigada, Dani. Muito legal, vão ter dois clássicos esse final de semana, no feminino e no masculino. E agora, passando para o caderno do Cruzeiro, Lara Isabelle.
Boa noite a todos. Hoje o Cruzeiro enfrenta a equipe do Fortaleza na Arena Castelão, às 20 horas, pelo horário de Brasília. Jogo válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe do Fortaleza vem de uma vitória sobre o São Paulo fora de casa e o Cruzeiro vem de uma vitória contra o Botafogo dentro de casa. A partida de hoje será transmitida no Premier e vamos para uma possível escalação do Cabuloso. Anderson, William, Neres, Zé Ivaldo, Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Ramiro, Matheus Pereira, que ainda é dúvida, Arthur Gomes e Rafa Silva. E para apitar a partida de hoje, teremos o árbitro Bruno Mota Correia, assistente número 1, Leone Carvalho Rocha, assistente 2, Carlos Henrique Alves de Lima Filho, e na arbitragem de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá. E é isso, aqui foi a Lara Isabelle, volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Lara Isabelle. Pelo amor de Deus, o Cruzeiro tem que ganhar esse jogo. E agora a gente passa para basquete com o Adrian.
Muito boa noite a todos. Vamos começar aí falando do draft da WNBA. A nossa brasileira Camila Cardoso foi a terceira escolha do draft da WNBA e vai jogar pelo Chicago Sky. ao lado também da Angel Luiz, a sétima escolha do draft desse ano. Ambas são muito boas jogando dentro do garrafão, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Podem apostar, essa dupla na defesa vai dar muito trabalho. O primeiro dia de treino aconteceu ontem, com as partidas entre Golden State Warriors e Sacramento Kings, e também a partida entre o time do Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans. Na vitória por 110 a 106 do time dos Lakers, D'Angelo Russell foi o destaque da partida, com 21 pontos, 6 assistências e 5 bolas de 3 pontos. O King James também não passou despercebido, com 23 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Com a vitória dos Lakers, eles vão enfrentar o Denver Nuggets, que na última final da conferência foram varridos num jogo não tão disputado assim, né, podemos dizer. E pelo time do Pelicans, Zion Williams, que finalmente podemos ver sendo o monstro que é dentro dos jogos nos últimos meses, depois de tantas lesões e falta de cuidar da sua saúde, podemos ver uma grande melhora no físico do jogador, que antes vinha sendo muito criticado. Zion na partida fez 40 pontos, 11 rebotes e 5 assistências. E uma notícia não tão boa, mas eu tenho certeza que muito fã da NBA está feliz com a notícia, é a eliminação do Golden State Warriors por 118 a 94 para o time do Sacramento Kings. Keegan Murray foi o destaque da partida com 32 pontos, 9 rebotes e 8 bolas de 3 pontos. E mesmo com essa derrota, Curry fez 22 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Também tivemos a noite desastrosa do jogador Trey Thompson, com 31 minutos jogados, fez apenas 4 rebotes. Trey, que sempre costuma crescer dentro de jogos importantes, sempre chamando a responsabilidade em momentos decisivos, não foi muito bem. Agora, ultimamente, eu tenho ainda mais certeza do destino dele, que é incerto, já que o contrato dele logo irá acabar e ficar lá livre no mercado, onde muitos times já têm interesse no jogador. O jogo de hoje aí vai continuar. O play-in é entre Philadelphia 76ers e o Miami Heat, que acontece às 8 horas da noite. Dessa partida vai decidir quem enfrentará o New York Knicks nos playoffs. Outro jogo da noite é entre Chicago Bulls e Atlanta Hawks, às 10h30. Quem vencer enfrenta o perdedor do confronto entre Miami e Philadelphia, e quem perder também está eliminado. Novas partidas vão ser transmitidas pela ESPN. Aqui quem fala é Adriel Oliveira para o Central da Resenha.
Muito obrigada, Adrian. E para finalizar o Caderno de Esportes hoje, o Real Madrid elimina o Manchester City e vai à semifinal de 4-3 nos pênaltis, gente. Eu fiquei suando aqui, tá? Agora voltando para o Miguel e para a Isabela.
A Lara, muito obrigada ao Adrian, a Lara e a Daniele pelas notícias. E pelo sorrisinho da Laís, acho que ela ficou feliz com essa notícia.
Nossa!
Eu acho que assim, pela forma que
sorriso
ela falou...
Sorriso dela tá aqui, ó.
Ela falou assim, e foi eliminado. Eu acho que ela ficou feliz com essa notícia. Mas é... Obrigado também, Laís. E esse foi o nosso programa de hoje. É, a apresentação foi feita por mim, Miguel Augustos. A produção foi feita pela a Thaís Barbosa, Felipe de Paulo, Isabela Marques, Daniele Camargos, Lara Isabelle, Adrian Oliveira e a Laís Milagres, que está aqui, quase me esqueci dela. E o trabalho técnico foi feito pelo Marinhos Júnior e o Morato. E a nossa orientação, e o Cauã, que não está aqui. E a coordenação é do Getúlio Nuremberg, que está nos comentários, como sempre. É uma ótima noite para vocês. A gente terminou o programa um pouquinho mais rápido hoje, porque nós temos aula. Começou atrasado, mas a gente tem que subir para a turma. Então, prometo que no próximo programa vou trazer mais coisas para vocês, tá? Então, até uma próxima. E um abraço para vocês.